75 anos, a história da AgroSérie se funde à história de sucesso do agronegócio brasileiro. Pelas mãos de Antônio Secundino, fomos pioneiros ao desenvolver o primeiro milho híbrido adaptado ao Brasil. Ao longo de gerações, acompanhamos o trabalho incansável dos produtores rurais para que o nosso agronegócio continue ajudando a construir o futuro do Brasil. AgroSéries, grandes histórias constroem o futuro.
Muito bem, amigos do Notícias Agrícolas, estamos começando mais um boletim. E nesse momento a gente analisa aí o mercado da soja. A semana começou negativa para os preços, ao longo da semana houve reação aí nas cotações, mas a sexta-feira está encerrando com queda. Nos primeiros vencimentos, perdas de 11, 12 pontos, principalmente nos primeiros vencimentos. Os demais vencimentos caem um pouco menos, mas ainda assim o encerramento é negativo para os preços da soja lá na Bolsa de Chicago. Para entender um pouquinho esse mercado, hoje a gente recebe aqui no Notícias Agrícolas a Franciele Link. A Franciele é lá da corretora Moeda da Terra, lá de Pelotas, no Rio Grande do Sul. Seja bem-vinda, viu, Franciele? Obrigado pela participação conosco aqui no Notícias Agrícolas. Vamos começar entendendo essa movimentação lá em Chicago hoje. O mercado, ele até que vinha respondendo bem, né, nas últimas sessões, movimentações positivas ali para as cotações, mas hoje acabou engrenando aí num movimento de baixa, Franciele. Teve motivação? Teve fundamento que justificasse? Enfim, qual que é a sua análise do mercado hoje? Seja bem-vinda.
Olá, boa tarde. É um prazer estar falando com todos vocês. Muito obrigada pelo convite. E realmente é um prazer estar aqui compartilhando com todos a nossa vivência do dia a dia, o que a gente está acompanhando do mercado e poder trazer um pouco para vocês do que a gente espera aí para frente, né? E o que está acontecendo. E respondendo as suas perguntas, Alexandre, eu acho que é bem importante a gente começar falando, como a gente está fazendo no fechamento da semana, trazer o que está acontecendo e o que está motivando para que o produtor em casa conheça e entenda todos os fatores e o que está impactando para ir assim, dessa forma, tomando suas decisões de venda de uma forma mais racional, embasada, né, com os acontecimentos do dia a dia. Porque eu costumo dizer que é muito importante que o produtor acompanhe o dia a dia do mercado da soja. Por isso é tão importante as notícias que vocês trazem aqui. Quero parabenizar o Notícias Agrícolas, realmente é um canal que eu gosto muito, acompanho e digo para todos, né, os clientes acompanharem, porque traz diversas opiniões e isso é importante para estar fundamentando melhor as tomadas e decisões de todos os produtores. E durante a semana, a gente iniciou, como tu muito bem disse, a segunda-feira a gente teve um movimento de baixa, a semana começou com baixa, mas durante a semana a gente viu que ocorreu oscilações, e isso é muito típico do momento que estamos, né, que é o mercado de clima. Então, o mercado acaba acompanhando e oscilando conforme as notícias, as previsões climáticas, e olhando muito os fundamentos. E aí, ao longo da entrevista, eu vou falar um pouco mais sobre isso, mas a gente, além dos fundamentos, tem muitas questões técnicas, né? E aí ele vem vindo, e por isso que hoje, na sexta-feira, tem um dos motivos também, é questões técnicas que vem fazendo essa baixa. Mas, falando então dos fundamentos que vão acompanhando os desdobramentos dessa semana, o que a gente observou? Na segunda-feira, houve uma divulgação de previsão de chuva para o Brasil, e aí o mercado reagiu de forma negativa. Ao longo da semana, essas chuvas elas não foram se confirmando, e aí o que acontece? A gente está vendo, está acompanhando que o plantio no Brasil ele está mais atrasado, está um pouco atrasado. Ainda é cedo para se falar em perda de produtividade em decorrência desse atraso no plantio, porém, a China ela precisa de soja e ela, como essa safra brasileira ela vai atrasar um pouco, acaba que o comprador chinês, ele precisa se posicionar, ele precisa comprar, já para garantir os estoques, né, deles no início. Então, o que que ele faz? Ele sabe que essa safra brasileira vai atrasar. Acaba que durante a semana ele veio se posicionando, o chinês veio comprando e trazendo aí a forte demanda presente novamente essa semana, que fez com que ocorressem altas na Bolsa de Chicago. E isso a gente viu inclusive pela divulgação do relatório do USDA de hoje, né, que trouxe exportações acima do esperado pelos analistas, o que demonstra que a demanda ela continua aquecida. Então é mais ou menos por isso. O mercado ele vai se orientando muito pelos fundamentos, né? Que é questão de oferta, demanda e o clima ele é muito importante, por isso que a gente tem que estar atento para ver o que que vai acontecendo. E aí o clima no Brasil está castigando aí um pouquinho nessa seca, está fazendo com que ocorra um atraso no plantio e isso vem impactando nas cotações. Mas é aquele rali de preços, aquele rally que a gente costuma observar, típico dessa época mesmo. E isso tudo vem, o mercado vai acompanhando isso e os fundos, eles estão bem comprados. E aí, por esse motivo, também entram as questões técnicas, né? Que a gente sabe que existe muitos compradores que acabam utilizando a bolsa, as commodities. Não é somente a soja em grãos, né, que se vende, a bolsa ela vende muito papel e isso faz com que para nós é bom porque a gente tem bastante liquidez, né? E mas também a gente vê que os fundos eles acabam quando eles entram comprando ou vendendo, eles acabam fazendo esses movimentos. E na sexta-feira hoje esse movimento de baixa aí que a gente está acompanhando no principal vencimento aí janeiro com 11 pontos de baixa, muito em decorrência
Realizações aí dos
dessas
fundos.
realizações de lucro. E aí por isso que o mercado vem se posicionando, além de algumas notícias com melhora de clima e perspectivas de chuvas aí para frente. Então, o mercado vai observando esses fundamentos principalmente, né?
Muito bem. Só complementando aquela informação das exportações, a gente teve o anúncio aí, que até o dia 8 de outubro foram 2,6 milhões de toneladas contra uma expectativa do mercado que ia de 1,5 a 2,2, ou seja, 400 mil toneladas a mais aí do que o mercado previa, portanto veio forte. Confirmando essa demanda, mais agressiva aí da China. Agora, a demanda ela vai continuar, Franciele, dando a linha para o mercado, ou o mercado está mais preocupado agora com a questão da oferta e esse atraso do plantio na América do Sul, em especial no Brasil?
A gente acredita que a demanda, os dois caminham junto, né? Então o mercado fica acompanhando sempre as duas coisas. Mas a demanda, a gente percebe que ela está bem forte e ela continua trazendo motivos para estar em alta, né? Bem aquecida, porque a gente nota que o nosso comprador principal, que é a China, ela tem recuperado muito bem o seu plantel de suínos, né? Que tinha sofrido aí com a questão da peste suína africana. Então, está estabelecendo bem o seu plantel. Acaba que o consumo por soja, por farelo de soja e outros grãos também, ela acaba sendo maior. E aí a demanda ela continua aquecida. Isso é o movimento que o mercado ele vai continuar olhando. Conforme vai a demanda, ele vai continuar observando isso. Não gosto e acho que não é prudente separar e olhar só uma coisa. Até porque o preço da soja ele não é formado só por um fator, né? A gente tem que olhar também, além da demanda, da oferta e o clima que vai estar impactando na oferta. Principalmente agora a gente está vendo a colheita nos Estados Unidos, né? A colheita lá, ela está se desenvolvendo bem. Na segunda-feira o USDA trouxe um número de 61% de área já colhida, então está se desenvolvendo bem a colheita nos Estados Unidos. E o USDA fala em torno aí de 116, 117 milhões de toneladas, né, para eles. E para o Brasil, que é o principal produtor de soja, em torno de 130 milhões de toneladas. Porém, então, aí o mercado vai olhando esses fundamentos, essas questões que impactam diretamente na Bolsa de Chicago. Porém, o produtor não pode esquecer de acompanhar e olhar também a questão do prêmio e do dólar, né? O dólar aí, a gente está ele no momento sendo cotado a 5,64, o que é um câmbio bem favorável para as exportações. Então, os preços eles também estão altos e rentabilizando bem para o produtor por causa do câmbio, né? Então, a gente não pode observar somente um fator e aí atrás somente daquela informação. Tem que se olhar o conjunto como um todo. E aí, acho que é isso que é muito importante que o produtor ele vá observando os fatores como um todo, o tripé de formação, né? Nos nossos cursos que a gente dá de formação de preços de soja, estratégias de comercialização, a gente cita muito isso, que é importante que se conheça todas essas variáveis e ir acompanhando o dia a dia para ir tomando as decisões de venda. E aí, é claro, né, que muitos produtores acabam se questionando se como vai continuar se comportando os preços, e isso é uma pergunta que todos fazem, né? Que a gente, nós enquanto corretores, a gente está diretamente ligado a eles, e eu também sou filho de produtores, eu vivo muito isso, vivi a minha vida inteira, eu sei da angústia do produtor e dessa indecisão de vende agora, segura, como que se posicionar.
Mas se a
E
gente
aí.
tivesse, mas se a gente tivesse que determinar um viés nesse momento, com os fatores que a gente tem em mãos, Franciele, qual que é o viés do mercado lá em Chicago para a soja?
A gente tem notado que é mais os viés fundamentais, né? Eles estão mais voltados para uma alta, mas tem essas questões técnicas que vem fazendo com que o mercado dê essas baixas no mercado também. Então, é isso que está posicionando, fatores fundamentais mais voltados mais para alta, mas ao mesmo tempo os fundos estão bem vendidos e aí acabam trazendo essas correções técnicas corrigindo o mercado e trazendo algumas baixas em alguns dias.
Isso não deixa o mercado evoluir muito, então. Ele vai ganhando, num determinado momento, realiza lucros, volta para o patamar de baixo, começa tudo de novo.
Isso, exatamente. Então, o mercado vai observando todo isso e a gente percebe que os produtores, como um todo, né? Agora as comercializações elas estão um pouco mais travadas, né? Tanto no Brasil como um todo, no Rio Grande do Sul também. A gente fala que em torno de 30 a 35% de safra 2021 já comercializada, o que para o Rio Grande do Sul é um número alto, né? Os produtores eles não comercializam tanto de forma antecipada como em outros estados como Mato Grosso, mas eles acabam esse ano eles acabaram fazendo algumas posições, indo garantindo oportunidades que se teve. Sim, foram preços recordes, estamos a cada semana tendo preços recordes de soja. E o produtor ele foi acompanhando isso. Mas agora a gente percebe que as comercializações elas estão mais travadas, porque o produtor está muito já eles estão preocupados com o plantio no momento, né? O que eu acho que é muito importante. E aí muitos produtores que já fazem as suas vendas de maneira antecipada, eles já fizeram, já foram vendo que eram números que satisfaziam. Muitos produtores, eles conhecem, eu acho que isso é muito importante, né? Conhecer o seu custo de produção e atrelar uma margem de lucro que tu quer para o teu negócio e aí saber um preço de venda que vai satisfazer com essas tuas necessidades, a partir desse número tu consegue ir pensando nas estratégias de comercialização que tu vai poder ter. Então, tu sabe que aquele número, a partir daquele preço de soja, rentabiliza o teu negócio e tu vai acompanhando as tuas decisões de venda conforme vai se desdobrando o mercado. E aí que a gente vê isso. O produtor, ele muitos já fizeram as suas posições, já travaram os seus custos para a safra, né?
O produtor está mais preocupado agora com o plantio, então, do que com a comercialização.
Exatamente. O produtor, ele está mais preocupado no momento com o plantio e também, né, ano de laninha é sempre um pouco mais de... exige um pouco mais de cautela, né? Principalmente aqui para nós no Rio Grande do Sul, o produtor fica um pouco mais ansioso também, preocupado como vai ser a sua produção. Claro que isso não determina, né? A gente já viu outros anos que se falava também que a produtividade produziu igual. Então, mas muitas vezes o produtor ele acaba tendo um pouco mais de cautela na hora da sua comercialização. Então, o que a gente percebeu até aqui é que se aproveitou essas oportunidades de preços que nas épocas eram preços realmente bons. E aí, no momento, o mercado, os produtores estão acompanhando, olhando como vai se desenvolvendo o dia a dia para ir tomando as novas decisões de venda.
Muito bem. Tá aí, então, um pouquinho do mercado. Franciele Link trazendo para a gente as informações. O comportamento lá em Chicago ficou claro que faz parte de um movimento mais técnico hoje. Por trás desse movimento técnico tem alguns fundamentos como os mapas climáticos aí com previsões de chuva para o Brasil. Isso ajudou também nesse movimento negativo. Do lado positivo tem a continuidade da demanda chinesa, principalmente com o fator safra atrasada no Brasil. Isso faz com que a China vá buscar aquela soja que seria, né, vendida pelo Brasil e que vai entrar um pouquinho mais tarde. Então, a soja, a China dá preferência, portanto, para os Estados Unidos, que tem já o material, que tem já a matéria-prima aí disponível para compra. E, portanto, nessas questões, o mercado vai se ajustando e óbvio que a gente precisa ver como vai ser o comportamento daqui para frente, principalmente do clima. Se as chuvas se firmarem, se as chuvas de fato se consolidarem por aqui, a gente pode ver aí uma continuidade do movimentação de queda dos preços. Franciele, ou isso já estaria meio que precificado?
Então, a gente vai ter que ir acompanhando, né? Como eu comentei anteriormente, a questão, os fundamentos, eles estão mais voltados mais para alta, né? Mas tem essa questão técnica que acaba impactando e ocasionando as baixas do mercado. Por isso que é importante que se acompanhe no Notícias Agrícolas, todos os analistas, todas as informações, quanto mais informações melhor, né? A gente acha que o produtor bem informado, ele toma decisões melhores, né? Essa é a nossa visão, assim como a de vocês. E por isso que a gente está à disposição também para que possam entrar em contato conosco. Não sei, Alexandre, se eu puder deixar também os contatos para que nos sigam nas redes para poder trazer essas informações.
Fique à vontade.
Pode me seguir no Instagram, é Franciele Link, Franciele com E no final e Link é L-I-N-C-K. E pode também, quem quiser, me mandar uma mensagem, a gente manda todos os dias informativos resumidamente sobre o mercado de soja, pode me mandar uma mensagem para o número 054-99-22-21-21. Será um prazer estar contribuindo com informações do que está acontecendo no mercado de soja. E, é claro, acompanhar Notícias Agrícolas acho que é muito bom. Como eu falei, é realmente um prazer estar falando com vocês, porque eu acredito que quanto mais informações, melhor. E vocês trazem informações de qualidade, de relevância para o produtor rural tomar as decisões baseadas de forma mais racionais.
Legal. Muito bem, Franciele, obrigado, viu, pela sua participação e volte sempre.
Muito obrigada, é um prazer estar com vocês, um ótimo final de semana e desejamos a todos aí uma safra muito boa e que venham as chuvas aqui pro Brasil, né?
É isso que está todo mundo torcendo, tomara que venha e que se confirmem aquelas previsões dos mapas lá de chuvas generalizadas para boa parte do Brasil.
Isso aí, um abraço, muito obrigada a todos.
Obrigado, um abraço para você.
Obrigada, Alexandre, até...
Está aí a Franciele Link, da Moeda da Terra, corretora lá de Pelotas, no Rio Grande do Sul, analisando o mercado hoje com a gente aqui no Notícias Agrícolas. Vamos aos preços, vamos ver como estão encerrando as negociações lá na Bolsa de Chicago para soja, milho e também para o trigo. Vamos lá, o novembro, 10 dólares e 50 centos por bushel, menos 12,25 de queda. O janeiro, 10 dólares e 50 centos por bushel, 11,75 de baixa. O maio, 10 dólares e 33 centos por bushel, 6 de baixa. O julho, 10 dólares e 35 centos por bushel, 5 pontos mais 75 de queda. Vamos ao milho. Milho também no vermelho, dezembro 4 dólares e 2 centos por bushel, queda de 1 ponto mais 75. Para março, 4 dólares e 7, queda de 1 ponto. Para maio, 4 dólares e 8, queda de 0,75. Para julho, 4 dólares e 8 também, queda de 0,5 ponto. E para finalizar, o trigo, vamos lá. Trigo positivo, dezembro 6 dólares e 25 centos por bushel, 7 de alta. Março, 6,23, 4 de alta. Maio, 6,21, 2 pontos mais 75 de alta. E julho, 6 dólares e 900 por bushel, uma alta de 2,25. São os números de hoje, mercado negativo para soja e milho, mercado positivo para o trigo. A gente vai ficando por aqui, agradeço muito a sua atenção, a sua audiência. Continue com a gente.